Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Queridos ouvintes do podcast Voz Off, estamos aqui para mais um episódio, você que sempre acompanha conosco as grandes vozes do rádio, da TV, do cinema, do teatro, da publicidade e hoje um capítulo muito especial neste mês de novembro. Comigo lá na Vila Mariana, eu aqui direto de Barueri, Nicola Lauleta. Tudo bem, Nicola?
Fala aí, Viviane. Tudo bom? Aqui está tudo ótimo, tudo certinho, esperando para falar com o nosso grande amigo, que nós vamos anunciar agora, certo? Da onde ele está, eu não sei.
Perfeitamente. Simbora, então. Ângelo Vizarro Júnior, como vai, meu irmãozinho?
Ei, Viviane, querido, meu querido irmão de jornada, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Para quem nos ouvir agora, e Mestre Lauleta, que prazer ver e ouvir você. Tudo bem aí?
Tudo bem, e com você?
Tudo bem, graças a Deus.
Que ótimo.
Eu falo aqui da Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo.
Que bom ter você com a gente, Ângelo. Antes de mais nada, um grande abraço a você, a sua família toda, que é maravilhosa. E vamos contar um pouquinho da sua história, né, Ângelo? Nascido onde?
Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês pelo convite e também parabenizá-los por essa iniciativa. Eu acho super bacana a gente ter vozes do Brasil em Voz Off.
Exatamente, é o nosso propósito aqui, deixar registrado na história aqueles que fizeram diferença no rádio, na TV, em todos os veículos onde se usa a voz.
Com certeza. Bem, você me perguntou de onde eu sou. Bom, eu nasci em São Paulo e fiquei aqui até os 12 anos de idade. Eu nasci em Santana, na rua Bacate. Essa rua nem existe mais. Também lá se vão 60 e poucos anos. E aí, aos 12 anos, eu me mudei para Campo Grande, uma vez que minha mãe era paraguaia, conheci meu pai durante o serviço que ele prestava para o Exército, lá em Maracaju, interior de Mato Grosso do Sul. Conheceram-se, apaixonaram-se, casaram-se e depois vieram para São Paulo, onde meu pai tinha uma família grande, vários irmãos.
Senhor Ângelo Vizarro, porque você Isso. faz questão de usar o Júnior, né?
Sim.
E sua mãe, qual o nome? Vizarro.
Ema Elvira Riveros Vizarro, paraguaia de Concepción. E aí nós, fui para Campo Grande aos 12 anos e lá eu comecei a minha carreira. Um belo dia, um primo já falecido, infelizmente, muito querido, falou: Ângelo, você está com vozeirão, rapaz, vai ter um teste na radiodifusora, você não quer ir lá fazer? Eu falei: vamos lá, né? Tô fazendo nada. Fui, passei e eu fiz o teste com Jota de Oliveira, um excelente diretor artístico, de quem depois eu fui um grande amigo, e comecei no programa do Nelson Tradi. Ele apresentava um programa chamado Canta Brasil. E eu fazia do Iapoque ao Chuí, Canta Brasil. E garotão,
Campo Grande.
Em Campo Grande. E aí eu lia os comerciais. Então eu comecei como locutor comercial. Na sequência, me deram um programa chamado Som Jovem da Noite. E lá fui eu apresentar um programa romântico. Pra cima, né? Também, mas naquela base do romântico, mandando mensagens, enfim. Foi muito legal esse início.
Você tinha um embasamento do rádio? Você curtia rádio quando menor? Sua mãe ouvia?
Sim.
Como é que o rádio apareceu na sua vida?
Eu curtia, para você ter uma ideia, eu curtia Marcos Baby Durães na Bandeirantes. Puxa, eu era apaixonado pela voz do Marcos Baby Durães.
Será um dos nossos próximos convidados aqui. Infelizmente, ele está passando por uns problemas lá em Curitiba,
mas já está agendado. Em breve nós vamos conseguir conversar com ele.
Então, eu quero acompanhar de perto, viu? Porque esse foi um dos meus grandes ídolos. Um outro também foi o Hélio Ribeiro. Acho que de todos nós, né? Sempre gostamos de ouvir aquele vozeirão, aquela cabeça que fervilhava de ideias, um cara super culto, inteligente. E até tem uma história curiosa. Quando eu comecei a trabalhar, e aí a me espelhar nesses grandes nomes, né? Um sonoplasta com quem eu fiz amizade me deu uma ideia. Compra um outro radinho, um Motorola, que você vai pegar sem interferência essas grandes vozes. Eu me ligava na Bandeirantes e curtia lá todos que você também conhece, o Lauleta conhece. Enfim, foi muito legal. Esse início foi muito legal.
O Marçal, o Elau, o Ferreira, Tchau Feia e assim por diante, né?
É verdade.
Muito bom, Ângelo.
Estamos em Campo Grande.
E aí você apresentando esse programa noturno, já um pique gostoso, um pique jovem. Continue contando um pouco mais como é que a coisa se desenrolou.
Então, daí em 73, eu fui para a Rádio Educação Rural. Pintou um convite, um salário melhor. E lá fui eu trabalhar ao lado de Armando Tibana. Você conheceu o Tibana?
Não conhecia.
Vozeiraço, rapaz. Sabe aquele toco de voz? Um japonês de quase 2 metros de altura. Bum, 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 bum. Ele tinha uma caixa acústica no peito. E trabalhei ao lado do irmão dele também, o Tibaninha, a gente chamava. E aí tem uma história curiosa que alguns anos depois, eu aqui em São Paulo, indo ao shopping em Ibirapuera com a Selma, desço do carro e dou de cara com quem? Tibana. E naquela época tinha o comercial, né? Ninguém faz como os brasileiros, era um comercial da Toshiba. Eu não tive dúvida, quando vi o Tibana eu tasquei um Toshiba! Enchi a boca! Até que eu caí na real, falei, meu Deus do céu, que fora, porque ele encheu a boca, Ângelo, né? Eu, Toshiba! Eu confesso que eu não tenho a sua memória, Viviane, então, eu...
Né? Toshiba, não, desculpe, Toshibana!
Toshiba! E aí eu sei que nós entramos no shopping, fomos caminhando, as meninas conversando, eu e ele também, até que eu me lembrei o nome dele, mas aí, para eu sair dessa, eu tive que, né... Dá uma enrolada daqui, Ralida, até que eu falei Tibana. Aí eu falei aliviado, né? Falei, lembrei o nome do meu amigo, puxa vida.
Que legal, uma história bacana.
Mas aí, lá em Campo Grande, eu fui para a Educação Rural apresentar um programa chamado Mundo Jovem. Esse programa deu o que falar. Eu recebia, exagerando, obviamente, né? Toneladas de cartas do Brasil inteiro. Por quê? A Educação Rural, ela transmitia em ondas médias, ondas curtas e ondas tropicais.
90
que a gente
metros.
Hoje não ouve falar, é. E chegava a carta do Brasil inteiro, rapaz. De outros lugares também. Vinha da Espanha, vinha de Portugal. Era uma loucura. E durante 2 anos, 2 anos e meio, eu fiquei lá apresentando esse programa.
Você tinha que idade nessa época? Uns 14, 15?
Eu estava com 14. 14 para 15. E aí pintou um convite para eu apresentar um jornal na televisão. Imagina, 14 anos, um cabelaço desse tamanho... Ombro fininho, aí usava paletó xadrez com gravata listrada, camisa amarela com paletó xadrez, mas aí ficava por conta da camareira, ela que cuidava da minha roupa. Então imagina as combinações, né? Eu morria de medo, né? Mas assim, muito legal. Aí eu fiquei lá um tempo apresentando o jornal ao lado do Pastel.
Qual o nome da TV?
TV Morena, isso, uma afiliada da Globo. Eu trabalhava ao lado do Antônio Carlos Azambuja Dyer, que era... O figuraça, né? Que era o cara do telejornal, o Pastel. Ele era de Dourados, publicitário e tal, apresentava esse jornal e, enfim, infelizmente também já partiu para o andar de cima. Mas assim, uma figura, tinha uma voz muito bonita, era um excelente apresentador. E aí fiquei até 77, quando eu vim para São Paulo e aqui eu comecei, adivinha com quem?
Johnny mas espera Black. Um pouquinho, mas veio para São Paulo para passear,
não,
eu vou tentar a vida de radialista em São Paulo, como foi que se deu isso?
Se você me perguntar, eu não vou saber responder ao certo, quem foi que me deu um toque? Ângelo, você tem um vozeirão, a sua voz é para São Paulo.
Alguém falou isso para mim,
né? Eu fiquei com isso na cabeça, quando foi junho de 77, eu vim para São Paulo... E fui direto para a Globo, né? Fui lá na Rua das Palmeiras, na Matarazzo, né? Ficava ali na Matarazzo.
Rua das Palmeiras, Ah, não, era na Praça Marechal Deodoro.
Praça Marechal Deodoro. Isso, Marechal. Isso. Bati e quem me recebeu foi Álvares Bittencourt, o Bitenca. Lembra Sim, dele?
Claro, sensacional, né? Vozeirão. Que
era uma das vozes mais marcantes da Globo, ZYB850, Rede Globo, São Paulo. Ao lado do Kiko, mas eu não conhecia ninguém ainda. Eu fui lá, na cara dura, bati, quem me atendeu foi ele. Falou, cara, que voz bonita que você tem. Pena que a gente não tenha um lugar aqui para você. Mas espera aí, vou terminar meu horário agora às 9 e vou com você até a Rua das Palmeiras, aqui pertinho, tá? Você vai conhecer lá uma figura. Esperei terminar o horário dele, fomos até a padaria da esquina. Fazia um frio, rapazes, um frio, mais um frio. Eu com uma camisa de seda javanesa, imagina. Campo Nossa. Grande, 38, 37, 40 graus, né? O Bittencourt não teve dúvida, pegou uma jaqueta dele, que estava lá na Globo, me emprestou. Foi até a padaria, me pagou uma dose de conhaque. Eu tiritava de frio. Pagou uma dose de conhaque e fomos papeando até a Rádio Excelsior, isso.
Rua das Palmeiras, 300.
Rua das Palmeiras. Chegando lá, me apresentou ao Antônio Celso, né, que me recebeu muitíssimo bem. Falou, cara, você tem uma voz muito bonita, hein? Ah, vamos fazer um teste? Vamos. E eu não sabia. O teste foi ao vivo. Me botou numa salinha com o Johnny Black, né? Eu do lado de cá e o Black do lado de lá. O Johnny, aquela simpatia que vocês conheceram, né? Com aquele sorriso, sempre pra cima. Ele falou, Jô, se preocupa não, cara, mas tá tudo bem. Acendeu a luz aí, você sai falando, tá? Sai falando.
E o legal, né? A gíria do Johnny Black era demais.
Era demais. Que figura, que figura. Eu sei que daí o Antônio Celso me deu um noticiário pra ler e falou, vai lá, fica tranquilo, acendeu a luzinha vermelha, você sai gravando. Legal. Acendeu a luz vermelha, eu tremia que nem vara verde. Batia os dentes. Me concentrei, respirei fundo, acendeu a luz e eu saí falando. Depois que terminou, saí do estúdio, ele estendeu a mão para mim e falou assim, tá aprovado, começa amanhã comigo. Falei, uau! Né? O Bittenca, para você ter uma ideia, ficou tão feliz, falou assim, Angelo, vamos papiar lá fora. Aí fomos conversar, minto, antes disso, por me apresentar ao Luiz Fernando Malioca, que trabalhava na discoteca. E aí fui lá, conheci o Malioca, e aí, tudo bem, batemos um papinho, ele perguntou de onde eu era, né? Enfim, o que eu tinha feito até então, se apresentou, enfim, né?
O André Barbosa Filho devia estar lá na discoteca também.
Sim.
Grande André Barbosa Filho, me permita mandar um grande abraço, porque além de um profissional excelente, quando ele fazia parte daquele grupo Light Refractions e era crooner, né? E cantava a música Tell Me Once Again, que fez sucesso absoluto na nossa época de rádio e que depois virou paródia na voz do Ney Mato Grosso, Thelma, eu não sou gay. Que coisa maravilhosa.
É verdade.
Que história, né? A gente tem que deixar registrado isso.
Você sabe o que eu fiz?
Aí você falando com o Luiz Fernando.
Bati um papão com o Marioca e depois saí com o Bittencourt, fomos bater um papão, né? E aí ele perguntou, Ângelo, como é que você tá de grana? Eu falei, eu tô quase zerado, eu vim para tentar a vida aqui em São Paulo. Trouxe uma reservazinha para poder passar, né, uns dias e tal. Você sabe que ele pegou uma grana do bolso, me deu tickets, vale refeição, para eu me virar nos primeiros dias, e falou, isso aqui é seu. Falei, cara, não precisa, eu tenho aqui para me virar, isso aqui é seu. Me deu os vales refeição e também me deu dinheiro. Era uma grana legal, viu? Uma que coisa assim, coração, por volta de uns R$1.000, que era uma grana legal na época, sabe? Enfim, e depois eu conto mais dele, tá? Só fui reencontrá-lo anos depois. Ele foi para os Estados Unidos, foi trabalhar na Voz da América, e a gente acabou perdendo contato até um dia que ele me ligou aqui para casa e a gente bateu um papão muito gostoso. Mas daí eu comecei na Rádio Excelsior com o Antônio Celso. Eu lia os noticiários no horário dele e depois comecei a apresentar até um horário meu também, né? Fazer lá um programa.
Na madrugada, não?
Não. Foi de manhã, bem cedo. Acho que entre 6 e 8 da manhã. Okay. Era mais ou menos esse o horário. Mas estava falando de música, só para eu não perder o gancho, o meu teste que eu fiz com o Jota de Oliveira foi com a música Teach Me Tiger, da April Stevens, que por incrível que pareça, ainda está viva. Eu pesquisei outro dia para saber. E ela está bem, rapaz, está bem, com uma cabeça boa, morando sozinha, né? Aquela coisa de usar o tom grave e sensual para anunciar Teach Me Tiger, April Stevens. Mas é isso. Rádio Excelsior, então, foi a minha primeira rádio aqui em São Paulo. E daí, em 78, o Malioca me faz um convite indecoroso. Angelo, estou indo para a Rádio Difusora de São Paulo, vou assumir a direção artística e quero que você vá comigo para lá. Só que tem um detalhe, o salário é bem menor que o que você ganha aqui no Sistema Globo de Rádio. Né? Eu falei, mas Malioca, eu falei, como é que é? Pô, você sabe que, né, eu estou me virando bem aqui, mas eu preciso ganhar. Pô, mas você vai ganhar, a gente vai fazer testemunhais e tal, e aí você pode ganhar bem mais do que ganhava aqui. Daí eu falei, peraí, tinha um cara que eu curtia lá na TV Morena, quando apresentava jornal, que foi também um dos meus grandes ídolos, Henrique Regis. Esse cara fazia Rede Tupi de televisão do tamanho do Brasil. Ele desenhava o texto, ele brincava com a voz e um sorriso muito gostoso e um tom nasal como eu nunca ouvi igual.
Metálica, o cara era maravilhosa.
Do é, cara. O cara era demais. Aí eu falei, não é lá que trabalha o Henrique Regis? É. Falei, então tô com você, né? Fui nessa. Topei mais porque eu ia trabalhar ao lado do Henrique Regis. Porém, quando chego na difusora, quem é que sai?
Henrique Regis
vai pro Sistema Globo, vai pro Sistema Globo de rádio e eu fico lá a ver navios, né, por assim dizer.
Mas daí você tinha lá o Dárcio Arruda,
sim,
pessoal bacana.
E aí chegou você,
Rocha,
chegou você,
Peguinho,
o Cacá, você. Aí foi um gente massa.
Depois, né?
Mas olha, foi assim uma história e tanto, viu? Até hoje eu morro de rir quando me lembro disso.
Que coisa boa. Eu me lembro exatamente que na difusora, depois que eu cheguei, o Luiz Fernando reformulou lá os horários dos apresentadores, que antigamente a gente fazia 4 horas, né? E aí, isso, com a saída do Dárcio, porque quando eu cheguei eu fui para Tupi, e aí só depois, quando o Dárcio saiu, que o Elau foi para o lugar do Dárcio, aí você fazia das 6 às 9 da manhã, o exatamente, Elau das 9 ao meio-dia, eu do meio-dia às 3, e o Cacá era o único que fazia 4 horas, ia das 3 às 7 da noite. Depois vinha o Luiz Carlos Araújo, né, depois da Voz do Brasil e do projeto Mienerva, que a gente chamava de Mienerva. E mais tarde, alguém que assumiu o horário das 10, porque eu fiz esse horário das 10 da noite, antes do Dárcio sair. Pois vinha o Moisés da Rocha, na madrugada. Muito bacana, né?
Que timaço, hein? Me lembro com muita saudade, viu? Uau, que bons tempos.
E o telefone sobre a mesa que o Luiz Fernando acionava, aquele telefone
uau,
com a luz vermelha.
Só de lembrar me arrepio.
Conta essa história aí do telefone vermelho aí com
o
a luz.
O telefone era assim, tinha uma luz nele, porque o Luiz, para dar bronca na gente, né, mesmo quando a gente estava falando, não podia ter som. E ele tirava do gancho na sala dele e a luz começava a piscar.
Já sabia que tinha errado, né? Alguma coisa.
Alguma errado. Bronca vinha ali. E eu queria recordar também como era o microfone no estúdio da Rádio Difusora. Ele era pendurado por cabos.
Você sim, sim, disso? Sim.
Era um Sennheiser pendurado por cabos. Ele ficava flutuante, né? Era como se fosse um balanço, né? É de verdade. Vez em quando a gente até empurrava o microfone e virava assim, né? Dava aquele, como nós diz lá no interior, aquele galeio no microfone.
É verdade. E você lembra que nós tínhamos 2 caixas de som no estúdio?
Exatamente.
E o Lauleta pode explicar pra gente como é que funcionava aquele gravador de rolo que dava um efeito meio que de eco, um reverber, né? Aliás, era um reverber, né? Nós não tínhamos a câmera de eco, nós tínhamos lá era um gravador Akai.
É um eco de fita.
É um eco de fita, isso.
Ou era Akai ou era Teac, eu não me lembro, mas era um dos dois.
Era um dos dois.
Quando não tinha a câmera de eco de fita, usava o gravador com retorno que ele dava o mesmo efeito.
Como é que é isso? Grava na primeira cabeça e reproduz na segunda, é isso, Nicola? Aquilo que passou pela primeira cabeça?
Eu acho que é exatamente isso, mas eu sempre tive a câmera. Então, o princípio era esse. Entrava numa cabeça que...
E dava o retorno na segunda cabeça.
Na outra e aí tinha uma terceira, mas no gravador de rolo...
E dependendo do volume do operador, ele ficava mais repetitivo ou menos repetitivo, né?
Sim.
Às vezes dava só aquela encorpada na voz.
Só abaixava o volume. Não tinha como controlar o eco, vamos dizer assim, né? Era meio que automático. A gente até, quando eu levava para algumas produtoras que eu trabalhava, existia uma bucha que se colocava no eixo do gravador para ele mudar a velocidade, para mudar a velocidade do eco.
Sim, é verdade, porque você passava naquele rolete, né? E aí você aumentava por onde passava a fita antes de chegar na cabeça ou depois também.
Botava
também tinha o rolete ali, onde justamente.
Um durex, né? É uma espécie de
durex. Pessoal que ouvindo a gente, muita gente não está entendendo nada, né? Porque vocês conheceram fita de rolo, não conheceram, sei lá, uma série de coisas. Mas a gente passou por muita coisa. A gente já contou em outros programas aqui do acetato, né? Da máquina de cortar acetato. Depois, bacana, o gravador de rolo. Os toca-discos todos que a gente usava. Realmente, os cartuchos.
Os mini-discs.
Né, o MD. Até
nossa, quanta evolução, hein? Agora, esse som a que nós nos referimos agora é o que diferenciava a difusora das demais emissoras. Era único. Ninguém tinha aquele som.
Porque ele permanecia durante a música também.
Ele era
direto, não era só na voz do locutor. Quando entrava a vinheta com a batida lá, né, do chum, chatum, tum, aquilo dava um peso, né, Ângelo? Eu sei que muitos gravaram a vinheta. O Elau foi um deles, o Regis também. Mas, assim, para mim, marcante, quando eu ouvi a difusora 75, 76, e lá em Poços ainda, e mesmo em 77, a voz do Dárcio marcou profundamente, né? Com o Jet Music, era sensacional.
Ele fazia um disco de ouro, voz do ouro.
Ouro, e assim por diante, ele gostava muito de você que está ouvindo o nosso programa agora com o Ângelo, pode voltar lá no episódio 20 e poucos, por aí, que nós temos a entrevista com o Dárcio Arruda também. Mas Ângelo, lá na Difusora, você, além de estar com a gente no rádio, você também chegou a participar daqueles bailes que a gente promovia e tudo mais?
Sim, cheguei a participar de alguns bailes, né? Inclusive em um deles, o microfone pifou e fizemos lá uma gambiarra com o headphone. O Lauleta acho que pode explicar isso, eu também até hoje não entendi bem como é que, sabe, se faz a coisa, mas o operador, ele foi rapidinho, pegou o headphone e pá, colocou lá e eu falava pelo headphone. Estamos aqui com vocês, baile promovido pela difusora, era uma loucura.
Você sabe isso aí, né, Nicola? Claro.
Funciona. Tudo
funciona. Para quebrar o galho, logicamente.
Quebra o galho.
Sabe aquele som de lata? Era um som de lata, mas estava valendo.
Você se lembra os clubes que você foi apresentando baile? O Tietê, o Aramaçã, o Ipiranga.
No Ipiranga eu fui uma vez.
Aham.
No Aramaçã também eu acho que eu fui uma vez. Eu prezava muito os meus fins de semana, porque, paralelamente, eu comecei a fazer televisão também, não é? O Dárcio saiu da TV Cultura e foi para a Rede Globo apresentar o jornal da manhã, o Bom Dia, acho que era Bom Dia São Paulo, não era Bom Dia São Paulo, mas era alguma coisa assim. Uhum. Depois acho que foi para o jornal Hoje, enfim. Surgiu uma vaga na TV Cultura e o Tadeu, lembra do Tadeu?
Pedro Tadeu.
Então... Tadeu chegou e falou assim, Angelo, vai ter um teste na Cultura, né? Você não quer fazer? Você tem o perfil deles lá. Fui, fiz, passei e comecei a trabalhar. Aliás, foram dois aprovados. Só tinha uma vaga, mas aprovaram a mim e ao Mário Lima.
Olha.
Mário Lima. Aquela voz de veludo, ele fazia looks. Só aqueles comerciais bem gostosos, né? E aí aprovaram nós dois. E começamos então, eu e ele, a trabalhar juntos. Ao lado do Paulo Roberto, que depois foi para a Globo como editor, Cicarelli, José Carlos Cicarelli, Orlando Duarte, que fazia o esporte. É que o jornal era uma bancada enorme. Éramos dois apresentadores, eu e o Mário Lima, mais o editor-chefe, que era o Paulo Roberto. Tínhamos também aí o pessoal do esporte, que vinha compor a bancada, e era o Cicarelli. Tinha mais um que não me lembro o nome dele agora, me foge a memória. Tinha o Márcio Falcão, que fazia como meteorologista.
E nos bastidores, o Pedro Tadeu também, porque ele...
Pedro Tadeu também, sim.
A cultura, tanto é que ele veio, deu a dica para você e trabalhava com a gente lá na Difusora também. Isso, junto com o Darcy, com o Cacá, eles tinham cada um a sua puma branquinha, lembra?
Sim, lembro disso, é verdade. E ele trabalhava direto com o Orlando Duarte, que era o chefão, era o bambambam. Eu me lembro que naquela época você ganhava um carro para usar por um ano, para dizer se o carro era bom ou não. A gente ficava morrendo de inveja, porque o Orlando Duarte todo ano trocava de carro. Mas não é que ele trocava de carro, ele ganhava um carro para testar. Eita, nós, entendi.
Eu gosto muito quando a gente vai recordando esses nomes. Infelizmente, nós não tivemos oportunidade de entrevistar o grande homem de rancharia, lá na terra do Ferreira, Orlando Duarte. Nós não tivemos oportunidade de entrevistá-lo. Mas outros, como Mário Lima e tantos outros, estão nos nossos podcasts, que as pessoas podem ouvir aí.
Então, por isso que vale a pena o pessoal ficar ligado e acompanhar passo a passo esse podcast, que é fantástico. A gente começa a relembrar e, sabe, a memória vai, né, dando parabéns, assim, que bom que você está lembrando de mim, que bom que você está lembrando disso, daquilo. São fatos que marcaram, querendo ou não, compõem até hoje a nossa história. Estamos aqui, fazem parte.
Lá na cultura, por acaso, era o Luiz Noriega, que você esqueceu o nome, não? Porque
Luiz Noriega também, olha aí, obrigado, Lauleta. Luiz Noriega, e tinha um outro também apresentador, era grande a bancada, viu? Era grande. Pra você ter uma ideia, eu dividi bancada com a Isita Nascimento, que foi a primeira negra brasileira a participar de um concurso de beleza.
Né? E era bonita, hein?
E ela era bonita, era muito bonita, viu? E, enfim... Dividi com ela também, porque eu apresentei os três jornais da casa. Eu comecei apresentando um jornal à noite com esse pessoal todo, passei depois a apresentar um jornal na hora do almoço e o último jornal da noite. E depois eu fiquei nesse jornal principal, até o fim, até eu sair. Mas tive lá o prazer de dividir com pessoas incríveis.
Bom, no rádio você continuava na Difusora, você ficou até o fim, até terminar a Difusora?
Praticamente até o fim, você quer ver? Eu saí de lá em 80, fevereiro de 1980, e aí eu fui para Jovem Pan trabalhar com o Tutinha, só que eu era o locutor de promos, o locutor de chamadas da Jovem Pan. E
FM, né?
FM, aí já era FM, aí eu conheci lá um bocado de feras também do AM, mas fui trabalhar com o Tutinha na Pan FM. E aí, nessas mudanças na TV Cultura, eu acabei não tendo como atender mais a Jovem Pan, porque chegou um dia, o Tutinha vira e mexe viajava para os Estados Unidos para se atualizar. E eu apresentava o programa de fim de tarde dele. E aí um dia eu falei, Tutinha, não vai dar para eu apresentar porque a Cultura agora pediu para eu chegar mais cedo. Eu chegava na Cultura em cima da hora, o jornal entrava às 8, eu chegava lá às 7h30. Aí eu tinha que chegar às 6, por determinação da diretoria. E o programa dele ia ao ar nesse horário. Eu falei, então não vai dar para eu apresentar. Aí eu sei que acabei saindo de lá e fui para a Antena 1 trabalhar com Arnaldo Sacomani. Lá eu fiquei um ano mais ou menos com Sacomani. E a gente era meio que, desculpem a expressão, prostituta, né? Porque quem oferecia mais levava. Aí da Antena 1, a Transamérica me fez uma proposta que não deu para eu recusar. Aí fui para a Transamérica, fiquei lá 2 anos e meio mais ou menos. Aí voltei para o Sistema Globo de Rádio, trabalhar na Excelsior, que estava mudando, tá? Ela estava saindo do AM e indo para o FM, como Globo FM, Excelsior FM primeiro, e depois Globo FM. Né?
É, a Excelsior FM foi quando eu e o Cacá fomos para lá em 80.
Sim.
Ela migrou do AM para o FM. Na transformação para Globo FM foi quando você foi para lá.
Foi isso mesmo. E daí eu fiquei 2 anos e meio lá também. E fazia.
Isso continuava na Cultura?
Sim, continuava na Cultura. Na Cultura eu fiquei muitos anos. E aí eu fazia também um programa aos domingos na Rádio Globo. Tanto que quando eu me casei com a Selma em 84, eu ganhei a minha lua de mel. A Globo me deu de presente uma viagem, mais um belíssimo jogo de jantar.
Mas espera um pouquinho, como assim? Antes disso você foi para a Record, porque você só conheceu a Selma na Record.
Sim, eu meio que pulei esse capítulo da história.
Ah, não adianta querer pular, porque foi aí que eu comecei a trabalhar com você de novo, eu estava lá no AM, não vem com essa história não. Não, senhor. A Selma era minha produtora, junto com a Soraya, Eu apresentava o programa Alegria dos Bairros no AM. Sim, e o Ângelo, junto com uma turma muito boa, foi lá para o FM da Record. Foi lá que ele conheceu a Selma Leite, filha do enorme, grandíssimo narrador e diretor de rádio, Edson Leite. Fala um pouquinho do seu sogro, da Selma, pois da família dela, por favor.
Sim. Você sabe que eu não conheci o meu sogro, né?
Sim.
Porque eu me casei com a Selma em 84, aliás, foi assim relâmpago. Nós nos conhecemos em junho de 84 e nos casamos em novembro do mesmo ano. E isso porque não conseguimos data no cartório antes, senão teríamos nos casado assim de imediato. Nós nos conhecemos em junho, o Edson Guerra me levou para lá, né, para conhecer a emissora, conhecer a Selma, sentei-me à mesa com os dois para almoçar, bati os olhos na Selma, falei, uau, essa mulher vai ser minha. Mas não deu outra. Uma semana depois, ela terminou o namoro com quem ela namorava, começamos a namorar, fomos para uma boate ali ao lado do shopping Ibirapuera, dançamos a noite inteira, agarradinhos, tal, juras de amor daqui, juras de amor dali, não deu outra. Vamos casar?
Eu não acredito que a Selma foi dançar. Ela quase não gosta de dançar.
Ela ama dançar. Aí nos casamos em novembro.
E aí você já estava na Globo.
Aí estava na Globo. Obviamente. Na Record eu não esquentei banco. Não dá nem para considerar que eu, sabe, eu só passei por lá para conhecer a Selma.
Exatamente.
Né? É. Conheci a Selma e tchau, né?
Ah,
histórias.
Sim, mas essa história precisa ficar registrada aqui.
Com certeza, você é o único que vai ter essa história, viu? Porque até hoje eu não comentei com ninguém.
Mas como eu sei, eu joguei no ar. Tá ótimo.
É verdade. Bom, daí eu pouco tempo tinha para a Selma, né? Porque eu trabalhava em duas emissoras, tinha saído da Record e estava na televisão. Aí pintou um convite da Mercedes-Benz para eu apresentar um evento de fim de ano, uma festa de confraternização. Aceitei, gostei, fui bem pago. Falei, opa, temos aqui uma oportunidade, hein?
Viu um novo nicho, né?
Sim. E a partir daí, eu comecei a apresentar eventos. Tanto que hoje eu acumulo aí mais de 3 mil eventos nesses bons anos aí de trabalho como profissional da voz. Então, de lá para cá, apresentei muitos eventos. Atuei em treinamentos da rede Carrefour, padaria, açougue, gêneros alimentícios, utensílios domésticos. Fui garoto propaganda das lojas Pedro Moreno, em São José do Rio Preto. Durante anos, eu gravei para eles, ia para lá de avião, saía daqui, ia para lá, gravava, voltava para São Paulo, enfim. E comecei
ao vivo, né? Sua imagem.
Garoto propaganda mesmo.
Geralmente eu deixo para o fim isso aqui, mas você que está interessado desde já num evento apresentado pelo Ângelo Vizarro, que hoje pode ser feito até de forma online, o Ângelo Vizarro faz parte do Clube da Voz. Você encontra todos os contatos dele lá no Clube da Voz, viu?
Muito bem, obrigado, hein? É isso aí. E eu sei que, paralelamente, eu fechei um contrato de exclusividade com a Gessi Lever. Na época, Gessi Lever, hoje Unilever. Aí, durante alguns anos, eu fui o garoto propaganda, ou como entrevistador oculto das campanhas da Gessi Lever. Então, eu lancei Homo Duplação, Homo Líquido, Doriana, e foi assim um período muito bom para mim, de trabalho. E fui conhecendo umas pessoas, e fui sendo visto aqui e ali, televisão, bolsa de telefones. Aquela época era uma loucura. Você comprava um telefone, eu comprei, inclusive, por R$5.000, vai mais ou menos o valor de hoje, um telefone. E existia a bolsa de telefones. E eu passei também a ser o garoto propaganda da bolsa de telefones em São Paulo. Então tem assim...
Continuava na televisão? Na cultura?
Continuava na televisão, sim.
Porque a cultura permitia que se gravasse.
Permitia. Tanto que eu fechei campanha depois, fora de São Paulo. Fui apresentar a campanha do União Albernaz em Goiânia. Fui apresentar depois a campanha do Maguito Vilela, que faleceu acho que o ano passado, há um ou dois anos, mais ou menos. Fiz várias campanhas políticas lá em Goiás. Depois apresentei a divisão do Estado, quando nasceu o Tocantins. Então fiz duas campanhas, uma em Goiás e outra no Tocantins. E foi assim, foi muito legal, porque a princípio eu gravava de Goiás. E depois, quando houve a divisão, eu passei a apresentar em loco. Aí era aquela coisa dos irmãos, né? Eram dois irmãos que tinham produtoras, uma em Goiás e outra no Tocantins. E eu me dividi entre os dois. Trabalhava para um lá e para o outro acolá.
Não eram concorrentes, né? Cada um...
Não eram, não.
Engraçado, né? Que a TV Cultura depois tomou uma decisão contrária a esse tipo de coisa com os seus apresentadores de telejornais. Foi quando o Kaká, que apresentava os 60 Minutos, topou fazer a campanha do Fernando Henrique Cardoso, e para isso ele teve que deixar a televisão e nunca mais voltou para lá e nem para outra emissora qualquer.
Sim, sim.
Mas eu me lembro exatamente que foi um outro período, né?
Porque com
aí
certeza, com
começaram a preservar os apresentadores para não misturar a parte editorial com campanhas políticas.
Foi isso. E o pessoal curtia muito o trabalho da gente pela credibilidade que a cultura tinha, né? Que passava no ar, nos seus telejornais. Então nós também éramos tidos como apresentadores sérios, né? Enfim, crises.
Mas passei por lá também, eu apresentei aquele Informação no final da noite, né? Que ia depois do vôlei. Só que naquela época o vôlei tinha vantagem. Rapaz, tinha dia que o jornal ia pro ar às 2:30 da manhã, porque demorava muito tempo para se fechar um set.
É então, verdade.
Muito louco aquilo.
E assim é, meu querido. Eu sei que nessa caminhada, eu até de um filme participei. Eu fui o Paiva Júnior, o locutor esportivo, sendo que me casei com a filha de um tremendo narrador esportivo, nunca fui ligado em futebol, fui uma vez para uma quadra de futebol e levei uma canelada, falei, não é para mim, tô fora. Fui jogar handball com as meninas, para você ter uma ideia. Falei, jogar futebol é para maluco, né? De levar pernada, cotovelada, cair no chão. Não, vou jogar handball. Mas enfim, aí pintou um teste na Pródigo Filmes, do Adrian Tivita. Ele gosta que o chame assim, tá? Adrian. Porque ele fez um curso de cinema em Los Angeles. Então, ele pede para que o chame de Adrian. Fiz o teste, passei e fui ser o tal do locutor esportivo que no filme, na série, acompanha a carreira do Juarez, o tal do FDP.
Exatamente.
Futebol,
FDP, né? Foi uma série muito legal da HBO que o Ângelo fez esse papel aí de narrador esportivo. Foi muito legal. Nome... Lembra que eu liguei para você quando episódio que você apareceu? Eu já liguei para parabenizá-lo porque você mandou muito bem naquilo aí.
Obrigado.
As pessoas têm acesso ainda a essa série,
tem,
né?
Tem,
basta
tem,
ter
tem.
O aplicativo da HBO, que atualmente chama HBO Max. Tem isso. Todas as séries lá que já passaram no canal aqui do Brasil. E essa chama-se FDP. É sensacional.
E uma pena que não teve continuidade. Os fãs pediram, viu? Pediram muito. Porque nós gravamos no ano que antecedeu a Copa do Mundo aqui no Brasil. E aí, por uma questão contratual, não se acertaram. É uma pena porque ficou no ar. Você tem uma ideia, trabalharam comigo o Neymar, o Rivelino, gente boa. O Rivelino foi padre, ele que fez o casório no final. Ah, opa, tô dando spoiler. Opa, não posso dar spoiler, é chato, né? Quem quiser assistir vai saber que o Rivelino participa como padre.
Isso aí também tá tudo certo. O importante é a pessoa saber que muitas participações especiais foram marcantes naquela série.
E uma delas
é a sua.
Obrigado. E uma delas foi a da Cris Couto, que foi a minha partner, tida como a primeira comentarista de futebol do Brasil. Ela fez o papel dessa comentarista e foi muito legal. Você quer ver? O juiz era o Elcir de Souza, Juarez Gomes da Silva. A nossa querida Cris Couto, ela fez o papel... Eu não me lembro agora, puxa vida, como é que é o nome dela na série? Gilda Marques, é isso aí, Gilda Marques. Óbvio. E no final tem uma cena de love. E aí eu brinquei com a minha filha, com a Bianca, falei, Bibi, papai tá preocupado. Por quê, papai? Porque vai pintar uma cena assim, assada e tal no final, e o papai não sabe dar beijo artístico. Mas a Cris ofereceu para me dar umas aulas particulares. A Bibi ficou uma fera. Falei assim, só são umas 6, 7 aulas, eu aprendo rapidinho, eu sou bom. Memoriza o papel para narrar futebol. Né? Tem uns calhamaços, tem que ficar blá, 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 que nem louco, né? Por que, que não vou dar? 6 aulas tá bom. Ficou uns dias sem conversar comigo. Né? Não assistiu ao filme.
Ah, que maravilha.
Não assistiu.
Olha, que bom que você lembrou da Bianca, porque ela é o fruto da união maravilhosa do Ângelo Bizarro Júnior com a Selma Leite. E ela, assim como o pai dela a chama, eu também a chamo de Bibi. E ela, a mim, de tio Viviane.
É isso aí, até hoje.
Vieram aqui em casa, foi maravilhoso, né, Ângelo?
Oh, e como foi, hein? Temos muitas histórias para contar, viu?
Conta mais, por favor.
Bom, na verdade, o que interessa mais agora é saber o seguinte. O que eu venho fazendo hoje? Bom, eu sou o narrador oficial da série Alienígenas do Passado, já há 7 anos, sucesso no History Channel, tem uma grande audiência, tem uma legião de fãs aí enorme. Sou narrador também oficial do As Primeiras 48 Horas, uma série que vai ao ar pelo A&E, e tem uma série de documentários gravados para o History Channel. A Arte da Guerra de Sanzu, que até hoje é usada em escolas de comunicação, são 2 horas, é um especial de 2 horas, contando como é que ele armava as guerras dele, não é? Era um cara muito sábio, muito legal a história. Vale a pena assistir. O Rosto de Jesus, a História dos Estados Unidos, tenho vários. No Discovery Channel também tenho vários documentários legais. O Mistério do Voo 447 é um dos que mais audiência deram, né, para mim, no caso, como narrador, assim, receber cumprimentos pelas redes sociais, enfim. E uma série de outros.
Maravilha. Eu queria voltar um pouquinho.
Ah, vamos voltar, vamos voltar.
Não, preciso voltar só para pontuar a publicidade na sua vida. Além daqueles comerciais que você já falou, como Garoto Propaganda. As locuções para comerciais.
Olha, locuções para comerciais. Eu tenho vários, viu? A mais recente que eu fiz foi para a telenovela Gênesis, da Record, e que também está nos canais a cabo, que é o do Banco Digimais. Né? Uhum. Foi o lançamento do Banco Digimais. Foi lançado junto com a novela. Bom, comerciais eu gravei vários. Eu tinha até separado uma relação, porque...
Não, mas a gente tem os repertórios do Clube da Voz e dá pra gente pegar bastante coisa de lá. Queria saber se de cabeça vinha assim um mais marcante para você.
Olha, eu acho que foi DB Brinquedos. DB Brinquedos teve uma campanha muito legal, onde me diverti muito também. Que, aliás, a palavra hoje é essa, não é? A gente está numa idade que se pode dar o luxo de se divertir à vontade. E é por essas e outras que eu falo que a nossa profissão, graças a Deus, é muito boa, porque nos abre um leque de opções fantástico. Podemos trabalhar com a voz em vários tipos de ações, né? Então, hoje, gravando promos para TV, gravando...
É, os promos para TV, eu gostaria de alertar o pessoal que mora especialmente no Vale do Paraíba, que o Ângelo grava lá para
TV Vanguarda. Vanguarda. Isso, do Boni.
Exatamente.
Emissora do Boni. E, aliás, eu recebo textos, muitos deles, elaborados pelo próprio Boni. Ele cuida com muito carinho das emissoras dele. São 2 emissoras. A TV Vanguarda abrange todo o Vale do Paraíba. Então tem Taubaté e tem ali São José dos Campos. Essas 2 macro-regiões e várias cidades vizinhas ali que captam o sinal da TV.
Eu não queria me furtar, porque às vezes, por exemplo, eu fiquei sabendo que na minha entrevista com o Ronan Junqueira, ele escondeu a parte dele que ele não quis falar, não sei porquê, se não se lembrou na hora, que ele foi músico, tinha banda e tudo mais. Queria saber se você também tem algum hobby ou alguma coisa fora da profissão.
Sim. Na verdade, pra você ter uma ideia, eu me formei em música aos 9 anos de idade. Comecei com 6 anos e meio, 7, estudando acordeon. Sou acordeonista formado desde os 9 anos de idade, pela União Brasileira dos Acordeonistas. Legal. Outro dia, mexendo aí nas minhas coisas, encontro a minha carteirinha da UBA. Falei, opa! Aí encontrei fotos da Pedro Moreno, fotos da Jessie Lever. Fizemos 2 campanhas que foram famosas, inclusive, internacionalmente. Foi uma entrevista com uma negra, a dona Tonila, muito querida, e 2 irmãs gêmeas do Rio de Janeiro. E essas campanhas foram premiadas lá fora. O Adilson Bonini, meu diretor, e hoje meu grande amigo, um irmãozão de jornada também, muito querido, foi meu diretor e o responsável por essas campanhas maravilhosas da Jessie Lever, que depois houve mudanças, né? A Lintas deixou de ser a agência, enfim.
Mas tu tem legal. A gaita aí, tchê? Tu tem a gaita para tocar?
Não tenho, não tenho.
Porque,
não tenho.
Pra quem não sabe, acordeon é chamado de gaita no sul.
É, sim.
É chamado de sanfona lá em Minas Gerais.
Eu era o sanfoneiro.
Sanfoneiro. Tanto acordeon muito sofisticado, né?
Mas isso é. Eu não,
Campo Grande.
Não gosta de chamar de sanfona, não.
É. Não, mas em Campo Grande é sanfona, não era sanfona?
Claro, sim. Sanfona. Eu estudei com 2 professores, Carmelo Crisafulli, italianíssimo, e Alfredo Kierdeika. Eu estudei primeiro com o Carmelo e depois me formei com o Alfredo Kierdeika. Me lembro deles também com muito carinho. Aliás, eu tenho aqui partituras e mais partituras. Em algumas delas eu tenho uma foto do Carmelo Crisafulli. Até já tentei procurá-lo pela internet, mas não localizei. Ele já tinha uma certa idade, tenho a impressão que ele já partiu para o andar de cima. Mas enfim, sabe, são histórias.
Mas você nunca tocou em conjunto, em grupo, nada?
Não. Me apresentei em rádio aqui em São Paulo. Me apresentei na minha escola. Eu estudava na Escola Municipal de Vila Curuçá, em São Miguel Paulista. Ficava entre São Miguel e Itaim Paulista.
E que gênero musical? Quem que era? Você era um...
Clássico. Tocava clássicos.
E... Não, eu já pensei que era Mário Zan cover, né?
Ah, não. Tenho muitas partituras do Mário Zan, sim. Tocava de tudo um pouco, mas a minha formação é clássica. E foi uma época muito boa. Dei muita alegria para o meu pai e para a minha mãe, que adoravam me ver tocando, meus avós, né? Quando eu ia para Campo Grande, levava aquele sanfonão, rapaz maior do que eu. Eu usando aqueles terninhos de calça curta, meia, 3/4, sapatinho de amarrar, gravatinha borboleta, né?
E a sanfona
de 120 baixos, que era enorme. Para eu segurar aquela bichinha, eu sofria, viu? Para abrir o fole, então... Muito legal.
Que coisa boa.
Na verdade, é o seguinte, se eu for comentar tudo que eu já fiz e o que eu tenho feito, né, eu vou gastar aí mais algumas horas com vocês. Até porque, como eu disse, nossa profissão, ela é gloriosa, viu? Ela é fantástica, né?
Então, os eventos voltaram a ser presenciais já?
Apresentei um no começo do ano presencial para a ANFAC, que é a Associação Nacional de Factoring. Ele foi meio híbrido. 16 pessoas convidadas, mais a diretoria da empresa, a plateia virtual. E tenho apresentado aí praticamente todo mês pelo menos um evento virtual. Mas assim, bem aquém do número de eventos que eu apresentava até o início da pandemia.
É? Tudo está voltando aos poucos.
Né? Aos poucos, é. Mas, para mim, é sorte. Como eu disse, a nossa profissão permite, né, que nós gravemos. Então, eu tenho gravado muito. Tenho trabalhado bastante, inclusive. Graças a Deus, trabalho não me faltou. Apesar da pandemia, o meu ritmo normal de gravação, os institucionais, sim, caíram. Esses caíram. Muito. Tá? Para empresas e tal. Né? Mas trailers para cinema, tenho gravado bastante. Trailers para TVs a cabo, tenho gravado bastante. Gravei o Dragon Ball Super, sou o narrador do Dragon Ball Super, do começo ao fim.
Isso aí a molecada adora.
Nossa! Tio, assina aqui pra mim, dá um autógrafo aí, então, mal barato, né? Quando reconhece. Tem um outro que tá fazendo o maior sucesso agora, One Piece. One Piece é uma febre. No One Piece eu sou plaqueiro.
Sim, as plaquinhas.
Do que eu me orgulho.
Vou falar pro pessoal da antiga, que se você assistiu o desenho do Pica-Pau, aparecia aquela placa e entrava o narrador. Comida de pica-pau.
Não, o legal é que você pode brincar com a voz, né? O legal é isso. One Piece, ainda hoje eu gravei mais 5 episódios, então você pode brincar. Então, às vezes, você aquela coisa séria, atenção, cuidado. Ou então você pode, e agora você vai ver uma coisa muito especial.
E aí você aparece faz aberturas de filmes também, né?
Já vi. Sim, nossa. De filmes eu tenho mais de uma centena gravados aí.
É verdade.
Aconselho quem puder assistir pelo Netflix, Ragnarok, um anime japonês. Vocês vão morrer de rir, vão curtir de montão. Eu também sou narrador do começo ao fim e vocês vão achar interessante como se chama o martelo do Thor. Minoá! E aí, naquela batida do narrador japonês. Então eu tenho que pegar...
O legal é que a série é em japonês, né? Então, normalmente as pessoas assistem dublado, né? Porque quando muita gente que às vezes pega uma série em inglês, prefere assistir em inglês, mas japonês é difícil mesmo, né? Não adianta você querer entender alguma coisa e ficar lendo os letreiros. Então, no caso, por exemplo, desse super sucesso aí, Round 6, por exemplo, assistir em coreano se torna engraçado, né? Eu tentei assistir um pedaço em coreano porque, de repente, a gente até começa a falar... estica o final... Mas, pô, aí eu falei, chega, né? Vou assistir em português.
Que é mais então, interessante.
Muito legal. Repete o nome dessa série.
Ragnarok. Ragnarok. Ragnarok é um anime japonês, vem S1 Ragnarok.
Bom, Angelo,
então, bem, tem muita coisa legal no ar.
Que bom falar com você, recordar nossos bons tempos de rádio juntos, de tantas coisas, até da televisão também, lá na Cultura.
Sim.
E deixar aqui para o pessoal ouvir um pouquinho mais da história de uma das grandes vozes que deixaram marcada a história do rádio, que no ano que vem vai completar os seus 100 anos no Brasil.
É, e você sabe que de vez em quando eu mato saudade do rádio, gravando lá para os nossos amigos, né? Que obtiveram direito de uso da marca difusora, o Daoud e o Torres.
Eu também.
Então, vira e mexe, então, e você também.
Assim, vamos fazer uma propaganda aqui, ó. www.difusora960.com.
É isso aí.
Difusora 960 você encontra também naquele aplicativo Rádios Net.
Isso.
Né? E eu e o Ângelo estamos sempre lá, fazendo uns especiais bacanas.
Eu até agora fiz um especial para eles, né? E estive com eles, inclusive, lá em Sumaré, saudando a primavera. Então, foram 3 horas e 15 minutos de programa. Acreditem se quiser.
Que legal.
Assim, foi muito legal. Saudamos a primavera. Aí, abri com quem? Quem? Tim Maia.
Primavera.
Aquele vozeirão. Você.
Muito
legal.
Muito bom, Ângelo. Então, para finalizar, já que você lembrou do Tim, qual era a música que era a sua música do seu horário para as pessoas escreverem no concurso da Difusora?
No concurso da Difusora, qual era a minha música, hein? Pô, eu tinha tantas músicas.
Minha era Elis Regina, Alô, Alô, Marciano. Foi a que mais marcou. Você se lembra da sua, não?
Não me lembro, viu? Eu precisaria pensar um pouco para lembrar.
Outro dia eu achei uma programação do horário dele, mandei para ele.
Eu gravei um especial, inclusive, com essa...
Com essa seleção, né?
Com essa seleção. Eu até separei aqui, porque essa eu guardei com muito carinho. Falei, uau! Só você, Viviane, porque... Para conseguir uma preciosidade dessa.
É isso
aí. Então, segui a risca.
Da máquina, certinho. Maravilha.
Mas eu gostava muito do Tunai. Gostava muito do Tunai, sabe?
Era demais. Frisson. Irmão do João Bosco.
Sim. Então, tinha, assim, uma série de músicas, né? Tim Maia era um dos meus cantores preferidos também. Aliás, eu tive o prazer de apresentar um evento com ele. E ele compareceu. Chegou atrasado, mas foi. Né? Fui apresentar um evento com a... Bete Carvalho, me lembrei.
Ai,
e a Bete não chegava, rapaz, eu lá anunciando. E agora com vocês, a fantástica, para lá, Bete Carvalho. E cadê a mulher? Não aparecia. Ficamos lá, acho que uns 4 ou 5 minutos, com a cara no chão.
Ai,
e o doutor Werner levantou-se e acalmou todo mundo. Ela já vai aparecer. Um pouco de calma. Mas foi fantástico. Depois todo mundo se divertiu, fomos jantar.
Histórias boas demais.
Valeu.
Valeu demais sua participação, Ângelo. Nicola, é com você.
Ângelo, você sabe que a gente sempre se cruza por aí, né? É muito bom você ter participado aqui com a gente, porque sua história é um barato, vai ser muito bom, o programa vai ficar muito legal. Parabéns e estamos aí para o próximo Voz Off, certo, Viviane?
Perfeitamente. É com você de novo, Ângelo, para sua despedida.
Bom, então, mais uma vez, muito obrigado a você, mestre Lauleta, a quem eu admiro muito, respeito, considero dos profissionais da área, sabe, o bambambam dos bambambãs, assim como o meu querido irmão de jornada, Viviane. Viviane, eu tenho um carinho muito especial por ele, ele sabe disso, não só pela figura que ele é, né, como profissional, fantástico, mas como pessoa, principalmente como pessoa. É o tipo da pessoa que não esquece de ninguém, está sempre por perto, sempre ligando para saber, e aí, fera, como é que você está? E aí, negão, pá, sabe, sempre. Cara, Deus permita que você tenha vida longa, com muita saúde, assim como também o mestre Lauleta, e que possamos aí ter outras oportunidades de papear, jogar conversa fora, independente de participar desse ou daquele programa. Você mora aqui no meu coração.
Obrigadão, meu irmão.
E a Selma mandou um beijo para você. Ela falou, não esquece de mandar um beijão pro Viviane.
Opa, outro grande para ela, viu?
E ela sempre comenta de você lá na Record. E aí a gente morre de rir com as histórias que ela conta. Uma hora dessa eu comento com você.
Tá bom, então. Abraço, pessoal. Abraço, Ângelo. Obrigado. Abração, Nicola. Ouvintes do podcast Voz Off, esse foi mais um episódio nesse mês de novembro de 2021. Mês que vem estaremos de volta com mais uma grande voz para você curtir aqui no nosso podcast. Um grande abraço e até lá.
E antes de fechar esse Voz Off... vamos mostrar algumas gravações de dois locutores que foram importantes na carreira do Ângelo Vizarro Júnior, o Edson Leite e o Henrique Regis. Primeiro, o sogro dele, o grande narrador esportivo e radialista Edson Leite. Vocês vão ouvir a narração de um gol feito em 1957 por um jovem jogador que na época ainda se chamava Pelé. Depois, o primeiro gol de Garrincha na Copa de 1962 e, por último, a narração dos segundos finais do jogo de encerramento da Copa de 1958, em que o Brasil foi campeão do mundo e, dessa vez, o gol no final, aí sim, foi de Pelé. Com vocês, Edson Leite.
Volta para a cadeia verde, amarela, norte e sul do Brasil, diretamente da sua cabine de rádio no Estádio Municipal de Pacaembu. Bola colocada no terreno para ser feita a cobrança da falta contra o selecionado da Argentina. Falta perigosa. Vai cobrar Pelé agora pela ponta direita para a seleção do Brasil. Correu Pelé, bateu a meia altura para dentro da área. Ninguém para aproveitar o centro. A bola sobrou com o Oreco, de sem pulo para o arco, deu para o Mazola, pode chutar, chuta e gol! Pelé, quando o Mazola furava, marca de pé esquerdo, primeiro gol para o Brasil. Placar no Pacaembu, 1-0. O Brasil vence com um gol de Pelé, a 22 minutos deste primeiro tempo.
A cobrança pertence a Nilton Santos para o time brasileiro. Cobra Nilton, a meia cancha para Didi. Didi vem para Vavá, não controla a pelota. Entra agora Marildo, tenta o domínio, bola espirrada. Vai livre na esquerda, dominou Zagallo como ponteiro esquerdo. Pode efetuar o cruzamento a meia altura para a boca do arco. Bicicleta, bola livre com Vavá, deixou para Garrincha. Tira e gol! De forma espetacular, de pé esquerdo na descida da bola, marca o primeiro gol para o time brasileiro, a 9 minutos do tempo inicial da partida. A bola desceu para Vavá, este tocou mal, Amarildo tentou entrar na jogada, ela finalizou para Garrincha, que de uma posição difícil, emendou com um violento chute de pé esquerdo, abrindo o score da tarde. Mário Américo tenta uma instrução, o árbitro chama atenção e corre agora com o massagista do Brasil para fora do campo.
Pelo meu cronômetro faltam 10 segundos. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé! Com uma cabeçada extraordinária, marca o quinto gol do Brasil. Brasil campeão mundial de futebol. Dois gols de Vavá, dois gols de Pelé, um gol de Zagallo. Vitória de marca do Escrete brasileiro.
Agora vamos ouvir o grande Henrique Regis, primeiro fazendo a locução de assinatura de grandes anunciantes.
Quando você for trocar pneus dos automóveis, ônibus, caminhões, tratores ou motocicletas, troque com Pneuac. Cavalinho. O fino em caninha. Para comprar ou vender carros novos ou usados, nacionais ou importados, ligue Car by Fone 843-6000. Campari. Salute Campari. Copas Foliar é o complemento que suas folhas merecem. Eu garanto. Pneus Pirelli. Que categoria. Escreve suave, fácil. Cores fortes. Quilométrica Roller. A caneta do outro mundo. Faça com o coração, faça com Papermate. Coca-Cola, o refrigerante oficial do verão. Zogby, pregando as melhores peças no seu pai. Aproveite também a liquidação total Zogby. Chrysler Neon, luxo, sofisticação, desempenho.
Grand Prix da Goodyear, o pneu de aço.
Assine o Liberal e leve uma assinatura de revista da Editora Globo totalmente grátis à sua escolha. São Luís Nestlé, qualidade em biscoitos. Chegou Protector Max, um inseticida forte, com máxima ação. Protector Max, mata tudo, mínimo cheiro. Circo Moça Fiesta, traga seu filho para viver essa maravilha.
Se você não concorda com as regras, leia o Jornal da Tarde. A melhor informação. Se você já passou da idade de engatinhar, use Brilhol. Mais brilho com menos trabalho. Tênis Penalty. O melhor em quadra. Penalty. Marca de profissional.
Elos, um P de roupa.
Agora, vamos ouvir o Henrique Regis fazendo chamadas e prefixos de emissoras de TV e de rádio.
Estamos apresentando Especial Sertanejo.
De Geraldo Vietri, a próxima novela das 7 da noite.
Ele defenderia a honra de uma mulher até o fim. Nada seria perigo para ele. A vingança do bandoleiro. Bang bang à italiana. Muita violência, a punição da desonra. Desta quarta, 9:20 da noite.
CYE 439, Canal 4, São Paulo. Emissora geradora da maior rede de televisão da América Latina.
ZYR56, Rádio Excelsior Sociedade Anônima. Ondas médias, 780 kHz. Ondas curtas de 31 metros, 9.585 kHz. Ondas curtas de 19 metros, 15.265 kHz. São Paulo, Brasil.
Todo domingo, às 8 da noite, você tem os melhores lances e os gols do domingo. Filmando a rodada. Domingo, 8 da noite, na Record, a força do esporte.
Este programa é um oferecimento do Clube do Disco Primeiro do Brasil. Compre pelo telefone, entregamos em sua casa. Edilson Cole ganhou. Som, Sérgio Augusto. Voz, Henrique Rez.
O Banco do Estado de São Paulo apresenta O Mundo Acontecendo em Factorama.
Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário.
E para fechar esse Voz Off, um portfólio caprichado de locuções comerciais, chamadas de TV e narrações do nosso entrevistado Ângelo Vizarro Júnior.
Informação demais nos deixa confusos. Quanto mais riquezas se acumulam, mais cresce a pobreza. Quanto mais povoado está o planeta, mais cresce a solidão. Por mais acordos que se firmem entre as nações, as guerras continuam. Tomemos consciência para acabar com as contradições. HBO. A emoção de ganhar um carro. A emoção de ganhar uma viagem. A emoção de ganhar o respeito dos pais. A emoção de ganhar o reconhecimento dos amigos. A emoção de ganhar uma vaga na universidade. O objetivo, a prova.
Vitória, Espírito Santo. Nesta cidade, que é de todos, cada um tem seu sonho, seus amores, seu canto no mundo.
É bom demais lá em casa, eu falo sempre.
Cada um tem seu lugar e seu papel. Quando se vive na mesma ilha, somos todos iguais em nossas diferenças.
Eu amo Vitória.
E é com um pouco de cada um que a cidade se forma, evolui e se transforma. Torna-se a casa da gente. Nosso abrigo, nosso orgulho, nosso lugar de viver.
Eu considero uma das cidades mais belas do mundo.
Vitória é o que somos e o que fazemos juntos.
Quem vem pra cá fica.
É a vida da gente.
Profundez.
E o que é da gente tem valor. Prefeitura de Vitória. Aqui, a igualdade tem futuro.
O que vemos nos filmes são histórias e tanto. Comédia, drama, aventura. A energia do cinema são os seus personagens e suas histórias. Electro, sempre ligada em você. Se você quer fazer o melhor e o mais tradicional curso preparatório para carreiras jurídicas do Brasil, agora não precisa ir muito longe. Produtor de Fumo, o programa Fumo Limpo vai muito bem. Parabéns por sua participação. Quem exige sempre o melhor, exige Berlitz. Cursos de idiomas individuais, em dupla ou com no máximo 3 alunos por sala. Berlitz, a opção dos líderes. Quem faz GV, a gente vê. Vê nas maiores empresas. Vê nas funções mais importantes. Vê nos melhores lugares. Porque quem faz GV estuda na mais conceituada escola de administração do país. Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Excelência Internacional em Administração. No começo era o céu e a terra, mas logo fez-se a luz, água, florestas, animais e nós, seres humanos. Desde o início buscamos criar um lugar mais feliz para viver, sonhando sempre mais, realizando cada vez mais. Somos inovadores, criamos um mundo mais tecnológico, mais livre, mais conectado, mais digital. Digimais, o banco de um novo mundo, um banco para todos. Esta foi a festa do Roda Viva especial de 18 anos do programa. Estranhos símbolos encontrados em lados opostos da Terra. Alienígenas do passado realmente ajudaram a moldar nossa história? E se for assim, podemos encontrar a prova em mensagens alienígenas? Mensagens alienígenas. Observatório de Arecibo, Porto Rico. 16 de novembro de 1974. Pioneiros da SETI, ou busca por inteligência extraterrestre, apontaram o maior telescópio do mundo para um grupo de estrelas a 25 mil anos-luz para mandar uma transmissão através do cosmos. O sinal codificado consistia de dígitos binários, zeros e uns, que formavam uma mensagem com o fim de notificar outros seres potencialmente avançados sobre a nossa existência. A mensagem codificada também contém informações sobre o nosso DNA, a figura de um ser humano, o desenho do sistema solar e o desenho de um radiotelescópio. Por décadas, os cientistas do SETI se perguntaram se sua mensagem cósmica um dia seria recebida ou respondida. Então, quase 27 anos depois, pareceu haver uma resposta. Hampshire, Inglaterra, agosto de 2001.
O filme Dragon Ball Super Broly. Três destinos irão se cruzar. Com o surgimento de Majin Buu, o mais terrível inimigo jamais enfrentado antes, a Terra passou por uma de suas piores crises. Mas Son Goku e Vegeta se uniram para enfrentá-lo. Graças ao pedido de Mr. Satan, a energia de todos da Terra e além foi reunida em uma Super Genki Dama, com a qual Goku finalmente conseguiu derrotar Majin Buu. E então, 6 meses depois, as lembranças que todos tinham do terrível inimigo foram apagadas com o poder das esferas do dragão. E mais um tempo se passou após isso.
Nós humanos nascemos, vivemos, voamos. De que outra maneira podemos explicar nossa fascinação por voar? Uns dizem que é sonho. Eu digo que voar está na nossa natureza, de querer esse tipo de alegria, de puro êxtase. E não, não é isso que eu chamo de voar. Isso é voar. iFly Brasil.
Este foi mais um podcast da série Voz Off.
Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado online em 2021.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.